gente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu Nordeste de diversas cores, raças e culturas. Estamos muito felizes por estar com você novamente.
É, eu estou feliz e curioso também, porque o assunto de hoje é muito interessante. Como fazer extensão rural agroecológica?
Verdade, Valmir. Mas antes da entrevista com o pesquisador especialista no assunto, explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que significa agroecologia.
Bom, no meu entendimento, Laura, penso que seja um estudo amplo da agricultura que tem como objetivo aumentar a produção, incluindo todas as áreas, socioeconômica, cultural, tecnológica, ecológica e que envolve os produtores rurais em todo o processo agrícola.
Então, a agroecologia não existe isoladamente e considera conhecimentos, experiências, saberes populares e tradicionais de agricultores familiares, comunidades indígenas e camponesas. Falando assim, parece simples. Será que é mesmo?
Com certeza, Laura, mas antes de compreendermos melhor esse assunto com o entrevistado de hoje, vamos ouvir o que os compadres têm a dizer sobre o assunto.
Favas Contadas.
E aí, compadre Titico? Eu ando ouvindo umas conversas que a extensão rural pode ser feita utilizando a agroecologia. Não é estranho, mas para mim é novidade.
E tá ouvindo certo, compadre Jadiel. A extensão rural tem suas origens nas experiências de levar ao agricultor informações e alternativas para a melhoria de vida. Já a agroecologia será uma parceira na realização dos trabalhos da extensão rural, na preservação e manutenção da cultura regional. É claro, sem esquecer que o meio rural também precisa crescer.
Olha, compadre, o senhor é sabedor que todo segmento passa por dificuldades e transformações. E não pode ser diferente com a extensão. A agroecologia é a saída para dar uma nova cara ao extensionismo? Ou está tudo muito cedo para se pensar nisso?
Compadre Jadiel, na minha opinião, nunca é cedo para se pensar. A agroecologia deve fazer parte da extensão. Pode não ser a única saída, mas, para mim, é a melhor maneira de fugir do conservadorismo, mesmo porque são grandes as diferenças sociais e econômicas no meio rural. E são grandes também as tentativas de melhorar essa relação. Esse é um novo olhar para uma extensão com uma nova cara.
Ô, compadre, só para a gente ter uma ideia, quando a extensão rural começou a ser discutida em nosso país?
Olha, a história diz que a extensão rural começou a fazer parte da vida do nosso agricultor a partir dos anos de 1950, assumindo o papel de educar o homem do campo. Nessa época, era também iniciado o processo de industrialização.
Então me diga, compadre, em sua opinião, qual o papel da agroecologia para o crescimento da extensão rural? O senhor pode me responder ou estou pedindo demais?
O senhor não pede, o compadre manda. Olha, com a introdução da agroecologia na extensão, nós vamos reduzir o uso de venenos na agricultura, o agricultor também vai ser orientado a reduzir a utilização de máquinas agrícolas, que, por sua vez, causa a degradação dos solos e outros vícios. Tudo isso vai refletir positivamente nas condições de vida do homem do campo.
É, compadre, pelo visto, a extensão e a agroecologia vão escrever uma nova página na história do trabalhador rural.
Você ouviu, Laura? A conversa dos compadres tem fundamento.
É, o tema é muito interessante mesmo. Então vamos passar a bola para o Jorge Macau, que vai entrevistar o pesquisador Edmar Ramos de Siqueira, que está lá em Aracaju, Sergipe, na Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Um dedo de prosa.
Sr. Edmar, o que é extensão rural e de que forma ela se relaciona com a agroecologia?
Então, extensão rural é um serviço de educação não formal, de caráter continuado no meio rural e que promove processos para incrementar a inovação, inovação tecnológica e os meios necessários para apoiar ações de melhoria da qualidade da vida nos espaços de viver da família camponesa. E a extensão rural, ela se relaciona com a agroecologia quando ela aponta para processos que apoiam a autonomia camponesa. Macau, e isso significa torná-la mais independente de condições de fora do seu espaço de viver, de forma que a torna menos sujeita a crises externas a esse espaço.
Então, esses são os principais objetivos da extensão rural, baseada nos princípios agroecológicos?
Isso. E, na verdade, uma extensão rural agroecológica, né, ela visa apoiar a família camponesa na questão da soberania e segurança alimentar. Isto é, tornar a família camponesa independente, como nós já dissemos antes, né, na produção de toda a sua alimentação. É a primeira e mais importante autonomia, que é essa alimentar, né? Comprar muito pouco fora. Quase tudo que a família precisa para se alimentar, ela pode ser produzido no seu próprio espaço de viver. E aí tem uma segunda autonomia extremamente importante, que é a autonomia tecnológica. Ela significa autonomia do saber. A família agricultora, ela pode ser independente para resolver os problemas técnicos de suas culturas, de saber e poder fazer todo o fertilizante que necessita para os seus plantios, capaz de produzir também suas próprias sementes, não ficar dependente do mercado ou de ações de governo, né, que muitas vezes atrasa. E uma terceira e também importante autonomia é a autonomia energética, produzir sua própria energia. Isso aí pode ser feito com células fotovoltaicas que captam energia solar, né, e armazenam em baterias. Ou biodigestores para produzir o gás de cozinha, no mesmo sentido. E para a autonomia hídrica, a gente poderia pensar a mesma coisa, assim, captar a água através de cisternas, né, e através de poços artesianos.
Senhor Edmar, quais são as principais ferramentas e metodologias utilizadas pela extensão rural nesse princípio agroecológico?
Então, são várias boas ferramentas, né, e metodologias. Assim, tem o diagnóstico rural participativo, que é conhecido como DRP, tem a caminhada transversal, tem o diagnóstico da agrobiodiversidade, tem intercâmbios para a troca de saberes, as caravanas agroecológicas, as famílias camponesas experimentadoras, feiras de diversidades e troca de sementes, e a metodologia camponesa-camponês. Aliás, Macau, a metodologia camponesa-camponês, ela tem se constituído numa forma muito eficiente na construção do conhecimento agroecológico e, portanto, numa forma poderosa de extensão rural agroecológica. E sua força vem pela incorporação dos princípios de uma educação transformadora e libertadora, nos termos da filosofia da educação popular de Paulo Freire.
Quanta coisa importante nessa extensão rural agroecológica, né, não, Valmir?
Isso mesmo, Laura. Vamos ouvir o restante da entrevista, que agora o pesquisador vai falar sobre os desafios da extensão rural agroecológica.
Como é que está sendo a participação dos agricultores na extensão rural agroecológica?
Então, na nossa pesquisação, né, a participação está sendo assim ampla e de forte engajamento, pois sente-se uma grande satisfação na redescoberta de que a identidade camponesa é indispensável para a construção de uma nação justa e soberana e pela oportunidade de participar como um sujeito ativo no processo de construção do conhecimento, viabilizando a oportunidade de inovar com mais frequência nos processos, no seu espaço de viver e produzir.
Ô Edmar, você acredita que a extensão rural agroecológica, ela pode mesmo ser o caminho definitivo para o desenvolvimento sustentável do campo?
Acredito, Macau. A matriz agroecológica, ela sinaliza para um desenvolvimento rural justo e solidário enquanto movimento social. Como ciência, se ela se apresentar como uma ferramenta da agricultura familiar camponesa, a chance de sistematizar e construir o conhecimento para apoiar a autonomia camponesa são muito grandes, que é a base, né, para a grande virada. Essa grande virada significa dizer assim, deixar uma situação de impactos negativos para uma situação de abundância e justiça social no campo, pois o objetivo é alcançar um desenvolvimento socialmente equitativo e ambientalmente sustentável. E isso se viabiliza pela adoção dos fundamentos da agroecologia como critério norteador das soluções, né? Soluções mais adequadas e compatíveis com as condições específicas de cada agroecossistema e do sistema cultural dos sujeitos envolvidos no processo.
Agora, certamente, para conseguir os objetivos, a extensão rural agroecológica necessita formar parcerias, né? E quais são as parcerias? Que tipo de parcerias são necessárias? E elas são realmente importantes e estratégicas?
Acho que sim, acho que são indispensáveis. E eu acho que os movimentos sociais do campo, assim, integrados numa lógica de gestão territorial autônoma, são os sujeitos políticos mais importantes no processo de construir essa forma de extensão. São também fundamentais nessa caminhada as organizações de extensão rural, oficiais ou não, especialmente o INCRA. As organizações de pesquisa, como universidades, institutos federais de educação, a Embrapa, a Fiocruz, empresas estaduais de pesquisa, as escolas agrícolas, familiares e tantas outras, são também indispensáveis neste empreendimento. Enfim, Macau, é necessário que se tenha uma integração muito forte entre ensino, pesquisa e extensão.
Muito legal o envolvimento dos produtores e parceiros em todo o processo da extensão rural agroecológica.
É mesmo, Valmir, mas não terminou não. Tem uma mensagem do pesquisador Edmar para os produtores rurais que gostariam de praticar a agricultura agroecológica.
Ele tem que pensar assim, nós temos que formar rede sozinhos. O problema não é ser pequeno, o problema é estar isolado e ficar sozinho, né? Ele tem que pensar em redes. Quem que pedir ao seu técnico, né, que identifique experiências que avançam nesse sentido, que daí essas e possa fazer intercâmbio de saber entre as famílias que estão interessadas. Ir para um caminho desse, de formar redes e compartilhar o conhecimento, eu acho que é o caminho para se fazer um desenvolvimento agroecológico, assim, um desenvolvimento que traga o desenvolvimento, mas um desenvolvimento que não signifique só desenvolvimento econômico, mas que significa uma melhoria geral da qualidade de vida no campo.
Muito obrigado, Edmar, pelas suas informações, viu?
Obrigada a você também, Macau. E para encerrar esse lindo programa, nada como uma poesia arretada do poeta José Roque de Jesus.
Já posso até imaginar o que vem por aí, Laura. Esse poeta...
Ser um homem com H é ser forte e bonitão. É ter vida embaraçada, é não morrer de paixão. É casar com 10 mulheres e gostar de diversão. Ser um cabra macho é não dar bola pro azar. Não levar nada a sério e o negócio é ficar. Cabra bom e arretado nem pensa em se amarrar. É abusado e metido e só anda de carrão. Usa perfume francês, uísque de exportação. Mulher, só loira e bonita, não namora assombração. Se for homem de verdade, não tem negócio de trégua. Pode até pular a cerca e ela não lhe despreza. Pra não ficar de bobeira, tem umas 4 reservas. Não vá nessa de agrado, de ajeitamento demais. Use o pulo do gato. Dê um passo pra frente, mas dê 3 passos pra trás. Preste atenção nessa frase. Quer saber quem é o homem? Se apaixone e se case. Quer conhecer a mulher? Dê um vacilo e separe.
Quem quiser saber mais sobre o programa de hoje, pode ligar para DDD 79 4009 1409.
Ou, se preferir, pode entrar em contato pelo 0800 0800 646 1160. Muito legal o programa de hoje, não foi, Laura?
Com certeza, Valmir, já estou até com saudades.
Mas na próxima semana tem mais, até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Sayonara Marinho. Edição, Francisca Cânovas. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros. Esse programa é uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe.